Justiça e Cidadania. Espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.
E hoje nós vamos falar sobre locação em tempo de pandemia. Estamos no meio de uma pandemia e vamos receber a orientação da OAB de Santo André através da doutora Rosana Lino, que vai falar com a gente. Doutora Rosana, que prazer falar com a senhora. Bom dia.
Bom dia, Ricardo Leite. Agradeço pela disposição. Agradeço também ao doutor Ribas, que é o nosso tesoureiro da OAB de Santo André, juntamente com a doutora Andréa Tartucci, que é a nossa presidente, por disponibilizarem esse canal de comunicação para nós, advogados, com a sociedade. E é isso aí, vamos falar sobre a locação em tempo de pandemia.
Uhum. Agora me conte uma coisa, nessa época toda, né, questão de pandemia e tudo mais, as regras para a locação, aquelas regras que a gente já estava acostumado, né, a gente já estava acostumado, aquelas regras mudaram em alguma coisa ou não, doutora?
Então, na verdade, nós temos aí o projeto de lei em andamento, né, o 1179 de 2020, que é uma tentativa aí de esforços entre o judiciário e o legislativo para tentar administrar essas relações jurídicas do direito privado nesse momento de pandemia. Então, até a presente data, tudo continua como antes, né? Uhum. Estamos aguardando agora a aprovação desse projeto para ver aí como que as coisas vão acontecer nesse novo cenário, nessa nova modificação transitória.
Me conte uma coisa, doutora. A pessoa, nessa época de pandemia, todo mundo fala, fica em casa, fica em casa, fica em casa e tal. E aí a pessoa, protegendo a sua saúde, protegendo a saúde da sua família, muitos não estão trabalhando como trabalhavam e, obviamente, o ganho de muita gente caiu. Como é que a pessoa deve proceder caso ela não consiga quitar o seu aluguel? Ela corre risco de ser despejada em plena pandemia, doutora?
Sim, ela corre risco de ser despejada em plena pandemia, porque existe um contrato que tem que ser cumprido entre as partes, né? O contrato de locação, no caso, e ela tem que cumprir com a obrigação. Agora, se realmente está numa situação de necessidade, tem que tentar, junto ao locador, negociar essa condição de pagamento do retroativo, por exemplo, se tiver 1-2 meses de atraso, e negociar com o locador, mas é uma questão de negociação, não há uma imposição legal e nem um direito, já um direito absoluto do locatário impedir essa mora, digamos assim, né? Ou pedir o parcelamento, ou pedir para não pagar o aluguel, né? A gente tem que analisar também que o locador, nesse momento, acaba sendo a pessoa mais frágil. Geralmente as pessoas acabam pensando, mas é locador, ele é o dono do imóvel, ele tem poder econômico maior. Isso nem sempre acontece, porque muitos locadores têm apenas aquele imóvel como fruto de renda, né? Às vezes é aposentado, ganha um salário mínimo e complementa a sua renda com a locação. Então, tem vários tipos de locadores, né? Por isso, não dá para a gente jogar todo o encargo para o locador, porque nem sempre ele realmente tem esse poder econômico todo, né?
Porque há no imaginário popular que a pessoa que tem um imóvel, ela está bem de vida. E, na verdade, ela está tão capenga quanto outras pessoas, não é isso, doutora?
Corretamente, exato. Porque se a gente estiver falando de uma locação em shopping center, o poder econômico, tanto do empreendimento, do shopping, né, como do locatário, é diferente. Porque a gente está falando de dois empresários, eles têm aí um conhecimento de mercado, então tem uma condição financeira diferenciada. Agora, se você imaginar um locador que mora no fundo do imóvel, na frente tem lá um imóvelzinho que ele aluga para um bar, né, é a única fonte de renda, e aí? Então, não dá para colocar o locador como responsável por essa dívida, né? Então, o locatário tem que ter responsabilidade de saber da obrigação que ele tem para com o locador.
Entendi. Agora, doutora, nessa época que nós estamos vivendo, como é que estão as imobiliárias? Elas entram no serviço essencial? Elas estão podendo trabalhar ou não?
As imobiliárias estão trabalhando home office também.
E aí, como é que faz essa questão? Ah, precisa levar o fiador, ah, precisa assinar não sei o quê. Como é que faz essa
negócio? As imobiliárias estão agendando com os contratos, porque consegue se tratar hoje muita coisa pela internet, né? Então, manda contrato, devolve contrato. Tem também algumas reuniões que são feitas aí via as plataformas que temos aí de vídeos, né? Então as administradoras, as imobiliárias estão trabalhando nesse sentido. E quando precisa assinar um contrato, agenda com o fiador, com o locador, locatário, um horário, né, geralmente espaçado, para que cada um venha, faça a assinatura do contrato e depois formaliza essa relação contratual. Mas está devagar ainda, né? As coisas não voltaram ao normal, então os trabalhos estão bem, bem, bem lentos.
E me conte uma coisa, doutora Rosalina Lino, que é. Aliás, doutora Rosana Lino, que é membro da OAB de Santo André, conversando com a gente nesse espaço Justiça e Cidadania da Rádio ABC. No caso das pessoas jurídicas, no caso dos aluguéis com as empresas, a senhora citou aí a questão dos shopping centers e tudo mais. Então a pessoa muitas vezes ela faz uma locação não como pessoa física, às vezes é um estabelecimento comercial. Nós sabemos que algumas empresas elas funcionam nesses prédios, nesses condomínios empresariais. Então você tem lá o escritório no andar, o escritório do advogado, na outra sala é o dentista, na outra sala é o podólogo, na outra sala é, de repente a pessoa tem um consultório para alguma outra coisa, ou de repente a pessoa simplesmente tem uma sala de reuniões, no outro o cara negocia, ele tem lá uma loja, né? Não que ele venda, mas ele pode fazer negociações pela internet e tudo mais. Quer dizer, a gente tem num condomínio empresarial, nesses prédios, com vários escritórios, vários tipos de empresa. Algumas são chamados serviços essenciais, por exemplo, consultório de um dentista. Agora, em outras empresas, agora em outros segmentos que muitas vezes também estão naquele condomínio e tal, não podem abrir. Pode haver uma negociação para que um pague aluguel diferente do outro, com desconto, alguma coisa, ou o contrato ele tem que ser mantido, não há o que negociar nesse caso?
Então, se for na modalidade de shopping centers, né, que são esses aluguéis, por exemplo, que a gente tem em galerias, como essa outra condição que você colocou também, vai de acordo com o que for determinado pela administradora dessas galerias ou desse mini shopping ou dessa estrutura de condomínio que você tem. Porque não existe na lei e nem existe determinação, mesmo agora em razão da pandemia, a obrigatoriedade de fazer uma redução, uma renegociação do aluguel. Neste momento, o que está valendo é o que as partes vão acordar. Então, se a administradora dessas galerias, desse shopping, fizer uma proposta para os seus inquilinos e de readequação, de redução, de mora, seja lá do que for, ok, mas tudo no campo da negociação. Não existe imposição nesse momento, não dá para obrigar a administradora, ou shopping center, ou a galeria, a reduzir o aluguel por conta desse período de pandemia, né? Então, eu até essa semana tive uma reunião com a nossa presidente lá da OAB e ela usou uma frase que eu até achei interessante, né? Ela falou pra gente durante a reunião, a doutora Andréa Tartucci, estamos trocando a roda do carro com o carro andando, né? E é verdade mesmo, porque pegou todo mundo desprevenido e aí fica nessa dúvida, o que o locador vai fazer, o que o locatário vai fazer, então tá todo mundo ainda tentando se administrar, né? É claro que para essas questões que não forem resolvidas no campo da negociação, tem como se recorrer ao judiciário, né? Mas eu sempre sugiro para os meus clientes, quando eu sou procurada ou pelo inquilino ou pelo dono do imóvel, eu sempre oriento no sentido de evitar a judicialização do contrato, porque você vai buscar uma resposta no judiciário, né? Quem melhor do que você, locador ou locatário, sabe as condições do seu contrato, né? Você sabe o quanto você pode pagar, o locador sabe o quanto ele pode receber. Então, considerando a autonomia da vontade, o ideal é que as partes conversem para saber como que a coisa vai se ajustar, né, para se entenderem. E agora você levar uma demanda para o judiciário e esperar um retorno, né, a intervenção do judiciário nem sempre reflete o que é melhor para as partes, né? Lógico que vai ter uma resposta, é claro que vai ter. Mas imagina, para o locador, tem o caminho difícil da execução do contrato. Digamos que se o seu inquilino não cumpre o contrato, ele vai precisar judicializar. Até ter uma resposta, aquele locador ficou utilizando aquele imóvel por um tempo, tem todas as... os processos normais do judiciário, uma coisa que é demorada, a gente já sabe pelo volume de trabalho que tem o nosso judiciário. Com relação ao locatário, também tem o risco de uma ação, o risco do despejo, o risco das obrigações decorrentes aí do contrato, a multa penal, tem a sucumbência, né? Não adianta querer levar uma situação para o judiciário, porque também não vai ter uma resposta imediata. Não dá tempo de ter uma resposta imediata. Então, eu sempre oriento no sentido de conversar, de negociar. Eu sou muito a favor da conversa, porque a gente sabe qual é o percalço lá na frente, se a coisa não sair a bom termo para as partes, né?
Agora, doutora, a pergunta capital para a gente encerrar, um bate-papo muito gostoso com a doutora Rosana sobre essa questão de locações nesta época de pandemia. Que tendo um contrato oficial ou tendo aquele chamado contrato de gaveta, né, direto com o proprietário do prédio ou da residência e tudo mais, pelo que ficou claro para a gente, ou pelo menos essa é a pergunta, né, deu a entender para a gente que independentemente da pandemia, ou seja, não dá para se jogar nas costas da pandemia, não vou cumprir o contrato, não vou pagar o valor e tal. Se não houver acordo entre as partes, ou seja, se o locatário e o locador não chegarem a um consenso, vamos diminuir o valor, e o dono do imóvel, tudo bem, eu aceito nesse período você pagar 30% menos e tal. Se não houver esse acordo, independentemente da situação, pelo que ficou entendido para a gente aqui, é que não dá para usar a pandemia como desculpa. Está no contrato, está o acordado, ou seja, mesmo em época de pandemia, tem que pagar o que está acordado, o que está no contrato. Não tem desculpa, é isso, doutora?
Exatamente. Independente se for um contrato escrito ou um contrato verbal, seja lá o que for, usar a pandemia como justificativa para suspender os pagamentos não é correto. Eu diria que seria má fé, né? É claro que existem condições em que o locatário ele está sujeito mesmo aos efeitos da pandemia, numa situação de desemprego, redução salarial, ou se tratar aí de um empresário, ele pode ter uma redução no seu faturamento, pode estar atrasado com os fornecedores, né? Claro, existem situações que são verídicas, mas jogar essa conta para a pandemia sem ter fundamentação, isso não é bem visto pelo judiciário. Então, cada um assume sua responsabilidade naquilo que contratou, naquilo que assumiu.
Boa. Olha aí, portanto, doutora Rosana Lino, da UAB de Santo André, falando com a gente sobre locação em tempo de pandemia. Doutora, tem algum contato que a senhora gostaria de divulgar aqui para a gente, uma rede social, alguma coisa nesse sentido, doutora?
Se vocês quiserem tomar nota aí do site do meu escritório, inclusive eu tenho algumas matérias referentes a esse assunto de locação nesse tempo de pandemia também, acabo trazendo alguma orientação. O site do meu escritório é Bolgar, Rabelo e Figueiredo Lino, né? Se colocar no Google vai conseguir localizar, brfl.adv.br. Então ali tem algumas informações do meu blog também, alguns assuntos, eu sempre trabalho alguns assuntos interessantes porque eu divulgo um pouco do meu trabalho aí para os meus alunos, para os meus clientes, então sempre tem alguma coisa lá no meu site que pode ser de interesse para a população. E me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer questionamento. E mais uma vez, Ricardo Leite, agradeço pela entrevista e quando precisarem, estou à disposição.
Muito bom, olha, estou aqui no site brfl.adv.br, brfl.adv.br, estou aqui, tem vários artigos da doutora, Tem aqui o endereço do escritório, que é na rua Arnaldo 115, Santo André, na região central. E tem aqui vários artigos mesmo, muito interessantes, muito, muito bem explicado. Um belo site, blog, inclusive, aqui, falando sobre coronavírus, sobre a questão da Receita Federal, os prazos para entrega da declaração, locação de imóvel não residencial, locação comercial. Muito, muito legal. Belo blog, tem muitas explicações aqui. O site é o brfl.adv.br. Doutora Rosana, muito obrigado, um grande dia. Bom dia, doutora.
Para todos nós, um grande dia.
Aí a doutora Rosana Lino falando com a gente a respeito de locação em épocas de pandemia. Deu a explicação representando a OAB de Santo André no espaço de Justiça e Cidadania.
Justiça e Cidadania, espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.